jovempan.com.br.
Que beleza, rapaz! Alô, São Paulo! Muito boa tarde, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes da Pan. Quer saber o dia? Hoje é terça-feira, hoje é dia 20 de junho do ano de 2017. Em campo, a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil. Após Lucão anunciar saída, Maicon recebe proposta milionária da Turquia e deve ser mais um que vai dar adeus ao tricolor do Morumbi. No Palmeiras, Dudu volta a treinar, mas ainda não está confirmado para o jogo desta quarta-feira. O Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético Goianiense, 9 da noite em sua casa. Jadson treina sem dores e será reforço do Coringão. Na próxima quinta-feira, Corinthians pega o Bahia, 7:30 da noite em sua arena. Enquanto tenta barrar a ida de Giovani ao Flamengo, o Santos corre para renovar o contrato com Lucas Lima. E ontem tivemos um jogão, uma manchete aqui minha, hein? Jogão, hein? Acho que foi o melhor jogo do campeonato até agora, hein? Que jogão em Belo Horizonte. Cruzeiro 3, Corinthians também... Aliás, Corinthians. Grêmio também 3... Cruzeiro 3, Grêmio também 3, e com isso o Corinthians continua líder do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. São Paulo Futebol Clube, meio de 3, agora acertou seu relógio aí, Nil. Acertou, medi 3, em 12:03.
Muito obrigado.
Espímpolo fala do tricolor do Morumbi. Tá tudo bem, Espímpolo?
Tá tudo bem você, Nilson? Em casa tá tudo bem?
Ah, família tudo em ordem.
Tudo em ordem.
Chocolate quente, beleza.
Ah, sim.
Tá friozinho, sabe como é que é? Vamos falar de futebol agora, vai.
Vamos lá, Nilson.
Vai, senão manda embora a gente, é duro emprego.
É, complicado.
Vai.
Nilson, o São Paulo... mandando embora não está, mas está muita gente de saída, viu, Nilson? Então, para quem não tem esse time todo, né, de arrancar elogios de ninguém, né, o São Paulo tem dificuldade. O Michael está indo embora, Nilson. O negócio deve ser oficializado nas próximas horas. 7 milhões de euros para o futebol da Turquia, o Galatasaray, e mais 1 milhão de euros por metas atingidas. Tá na moda isso agora, né? Uma parte do dinheiro grosso, né? No negócio e depois metas atingidas. Se o cara jogar num número X de partidas, ser titular, não tiver nenhum problema, aí vem uma outra partezinha, uma outra fatia um pouco menor. Então, São Paulo pode ter 8 milhões de euros nessa negociação, recuperando o que investiu em grana no jogador. Vale lembrar que 2 atletas foram para o Porto com 50% dos direitos federativos cedidos ao clube português. Os outros 50 ficaram com o São Paulo. Mas o São Paulo economiza também 500 contos por mês. Uma grana pesada que o Michael recebe. Então o São Paulo também economiza isso e faz contas. Claro, outros que podem deixar o São Paulo ainda, mas a diretoria tenta segurar. O São Paulo está com esse pepino do Lucão, né? Que tem falhado demais. Clubes do Brasil manifestaram interesse porque ele
O que que deu lá? O que aconteceu? O Lucão falou, a diretoria se manifestou.
Não gostou.
Mas falou que o rapaz vai continuar, não?
Não, não vai jogar mais.
Acabou?
Sim. não caiu bem essa declaração do Lucão, né? A diretoria esperava uma outra postura do atleta. Como ele tem só 6 jogos, é o momento para tentar um outro clube pro Lucão ou no exterior, mas ele cabe ainda aqui. O Sul, empresários do Sul tentam buscar um clube pro Lucão. E aí, de repente, uma troca, né? Para o São Paulo ter um outro jogador. Enfim, é um jogador jovem, o São Paulo pode até vê-lo jogar em outro lugar e, de repente, voltar no futuro. Apesar que quando cai num clima desse com a torcida, é muito difícil, mesmo jogando em outro lugar, o atleta voltar daqui um ano. Sei lá, acho que é muito complicado o Lucão voltar a jogar com a camisa do São Paulo. Quem anda em alta com o chefe é o Marcinho. Bom jogador, hein?
Esse é bom.
Bom
jogador. Mas esse é atacante. Não me fica botando o cara na lateral direita, marcando pela direita, não. Joga
mas
lá.
Ele já fez essa função na base.
Mas ele é melhor do lado esquerdo, atacando. Oh, mas ficou tão claro isso, qualquer um vê.
O Marcinho fala sobre o primeiro gol com a camisa do São Paulo.
Fico feliz pelo gol, mas acho que é bom você fazer o gol quando você sai com a vitória. Ontem, infelizmente, a gente não conseguiu ganhar o jogo. Mas é uma situação boa e ruim ao mesmo tempo, mas que já passou também. E tem que já pensar em marcar gols nos próximos jogos e esquecer esse jogo de ontem.
E sobre a situação de Lucão, falhas, críticas, a situação do atleta?
Então, acho que ali no vestiário ninguém sabia ainda do que tinha acontecido. Mas hoje também não encontrei ele ainda. Mas acho que é uma situação que poderia acontecer com qualquer um aí, sair do jogo de cabeça quente e a gente às vezes fala algumas coisas de momento. Acho que a gente vai conversar e também já passou essas coisas, então acho que não é um assunto que tem que ficar falando sempre.
Não passou não e a coisa engrossou realmente, não tem mais volta. Marcinho, o Rogério disse que quer a compra do jogador no final da temporada, a permanência em definitiva. Ele fala se já teve alguma proposta para ficar.
Ninguém ainda conversou comigo, nem como empresário. Acho que é um assunto que também não posso ficar pensando muito, porque às vezes atrapalha. Então, deixa que se for agora, se for no final do ano, a diretoria decide. Eu fico feliz pelo Rogério ter dado essa declaração, claro que vindo dele é muito importante, mas é um caso que não dá para ficar falando muito nesse momento, ainda mais na situação que a gente está. Então, no final do ano, espero que as coisas dê tudo certo aí, que eu possa continuar no São Paulo.
Aí o Marcinho, e atenção... Atenção, Nilson César.
Atenção, o que aconteceu?
Lugano recebeu a primeira proposta para renovar o contrato.
Agora você vai ver, tudo muda no Morumbi.
Depois de tanta pressão da diretoria, da torcida, do próprio Rogério, Lugano recebeu a proposta para renovar o contrato até o final da temporada. Todo mundo tá recebendo para ir embora, né? Os zagueiros do São Paulo, tal, Lucão, Maicon, precisa de zagueiro para jogar, né? Então, Lugano recebeu a proposta, então aguardaremos os próximos dias para definição de Lugano, se sim ou não. Já pensou agora que o São Paulo faz a proposta e ele fala que não quer? Aí seria filme de comédia, hein? A definição dos outros atletas, Nilson. Arboleda, zagueiro da Católica do Equador, 25 anos de idade, 6 milhões e meio de reais aproximadamente, deve fazer exames médicos amanhã. Ele não se automedica, Nilson, então amanhã ele faz exames médicos por aqui para saber se será ou não aprovado. Petros, São Paulo, aproximadamente 2 milhões e meio de euros por 50% dos direitos, deve chegar para jogar no meio-campo do São Paulo. Jonathan Gomes, como dissemos no domingo, São Paulo... Através de fora veio essa notícia, né? Da imprensa de fora. O São Paulo não falava sobre isso. Mas agora vem forte também a notícia de que o argentino de 27 anos interessa e pode mesmo chegar. O acerto salarial já aconteceu. E o Aderlan Santos, que cruzou com você aqui embaixo na galeria, mas você nem sabia quem era, joga no Valencia da Espanha, foi monitorado há algum tempo pelo São Paulo Futebol Clube, também pode definir nesses próximos dias a chegada ao São Paulo. 2 vão embora, Chegam zagueiros novos, o São Paulo sabe que precisa modificar essa zaga, porque a coisa tá feia. Muitas críticas e o elenco precisa ter mais qualidade, porque senão vai ser um campeonato desesperador. O São Paulo joga contra o Atlético Paranaense. Viu, Nilson?
Tô vendo.
E nunca ganhou lá na Arena da Baixada. Está a 2 pontos do rebaixamento e se perder, pode ser uma rodada desastrosa para o São Paulo. Nilson César.
É, porque domingo tem o Fluminense também, que é uma parada dura, não é fácil não, rapaz. É o São Paulo que abre
para a zona do rebaixamento.
Que abra o seu olho. Meio-dia 10, chega de São Paulo agora. Agora vou falar do líder Corinthians. Você viu, rapaz, que fase que nós estamos. É, que fase. O Grêmio tá ganhando o jogo 2-0. Aí toma empate 2-2. Aí o Grêmio continua, marca o 3-2 e ainda toma o 3-2, tudo pra ajudar a gente, né, André?
Fora a pressão no fim do Grêmio.
Hã?
Fora a pressão no fim do
Foi
Grêmio.
O melhor jogo do campeonato.
O Renato Gaúcho disse isso também.
Foi o melhor jogo do campeonato brasileiro, um jogaço.
E você reparou uma coisa? Quem começou a jogada dos 3 gols do Grêmio?
É, quem?
O Luan.
Luan.
Tá jogando muita bola.
Jogando uma bolaça, isso aí. Vamos lá, vamos falar do Coringão.
Vamos. Boa tarde a você, Nilson. Boa tarde, ouvinte da Jovem Pan, nesse Jornal de Esportes. Né? O Corinthians ele se prepara para o jogo de quinta-feira diante do Bahia na Arena em Itaquera. Na última parcial, ontem ainda liberada, 17 mil ingressos vendidos antecipadamente. A expectativa é, quem sabe, chegue a 30 mil ingressos, né? Já que o jogo é na quinta-feira, apesar que o horário das 7h30 é complicado para chegar em Itaquera, pouco depois do trabalho, muito trânsito, o horário das 9, nesse caso, era melhor, mas a CBF mudou, né? O jogo aconteceria às 9 e agora vai acontecer apenas às 7h30. Marquinhos Gabriel hoje, ele vai fazer um novo exame para ver a gravidade da lesão. Ele foi substituído no último final de semana, na partida diante do Coxa, né? Aparentemente uma lesão muscular. E aí o técnico Fábio Carille vai ter ideia de quanto tempo ele vai perder, se é que vai perder, né, esse jogador, o Marquinhos Gabriel, apesar que o Jadson volta à equipe titular. Ele não foi relacionado na última partida, ficou em São Paulo fazendo reforço para evitar lesões e já está confirmado, né, Jadson vai ser titular. Com isso, pela segunda vez no Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille vai conseguir colocar em campo a equipe que ele considera ideal, né, os 11 jogadores ideais, na opinião do Carille, que estão no Corinthians neste momento. Nas últimas horas, Jô conversou com a imprensa. Ele que no último final de semana completou 150 jogos com a camisa do Timão. E ele falou sobre isso.
Visto praticamente ela desde os meus 7 anos, quando eu entrei aqui. Então é muito tempo, né? Realmente um clube onde abriu as portas para o futebol, onde me tratou com muito carinho. Tanto até o momento que eu deixei em 2005, até o momento que eu, até hoje, né? Todo mundo sempre me respeitando, sempre me dando carinho. Então é uma satisfação, um orgulho muito grande vestir essa camiseta. Toda vez que eu visto, eu me sinto feliz e tento dar o meu máximo para poder ajudar, porque é um clube que me projetou para o futebol, né?
O Corinthians se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro com empate ontem entre Cruzeiro e Grêmio, 3-3 no Mineirão, mas a diferença para o segundo colocado, Grêmio, poderia ser maior caso o gol do Jô não tivesse sido anulado, um gol que estava em posição legal, né? O Jô estava atrás da linha da bola quando o Maicon tocou para ele e o Jô falou justamente sobre esse lance, esse gol mal anulado.
Não achei bom o horário do jogo, sei lá, eu particularmente não dormi direito, acordei muito cedo, não me alimentei do jeito que eu me alimento, então você acaba ficando mais cansado, automaticamente a concentração cai, a qualidade não aparece do jeito que nós vínhamos apresentando e a sequência de jogos, né? Mas isso não pode ser como desculpa, ainda bem que dos maus, assim, foram os melhores que nós conseguimos um pontinho e conseguimos ainda se manter ali na frente.
Aí o Jô, na verdade, falando sobre o horário das 11 horas da manhã, né? O Jô particularmente não gostou desse horário, né? Ele se sentiu mais cansado em relação aos outros horários. Vamos agora sim ouvir, né, o que o Jô disse sobre o gol dele mal anulado que daria a vitória ao Corinthians.
Se hoje em dia no futebol pode ser usado o vídeo, não, por que não usar, né? Ficar escolhendo alguns jogos, para alguns jogos usam, outros jogos não usam. E com o Corinthians aconteceu 2 vezes, né? No caso, na minha parte, foi contra o Cruzeiro, num lance onde eu poderia ter feito o gol, eu parei porque eu já tinha escutado o apito. E agora novamente, né? Talvez eles poderiam não escolher, ficar escolhendo jogos ou lances, né? Acho que todo time podia ter o direito de pelo menos um tempo usar um lance duvidoso, né? Isso aí é só uma sugestão. Talvez, se tem isso, eu acho que é para melhorar. Então, se é para melhorar o futebol, por que não a gente não utilizar, né?
Aí o Jô, né, a favor, então, está sendo testado na Copa das Confederações, essa arbitragem de vídeo, e o Jô é a favor, ele gostaria que isso acontecesse também no Campeonato Brasileiro. E para fechar, o Jô fala sobre a volta de Jadson, camisa 10 do Corinthians, que foi preservado no último jogo, estava bastante desgastado, ele volta a ser titular na equipe do técnico Fábio Carilli.
E o Jadson é um jogador inteligente, tem uma capacidade de criação muito boa, bom passe. E eu já estava vindo jogando com ele já muitos jogos, né? E, então você acaba conhecendo, entrosamento é mais fácil, em um olhar você já conhece. Mas são dois jogadores que vêm nos ajudando. O Marquinhos estava com uma confiança muito grande, ele não sabe realmente qual é o grau da lesão dele, né? Mas também é um bom jogador. O Jadson vem fazendo um bom início de campeonato. Mas qualquer um dos dois que jogarem, para a gente estar bem servido, o elenco é um elenco bem qualificado.
Aí então o atacante Jô do Corinthians, né, que vem fazendo uma boa temporada em 2017. Então daqui a pouquinho, na verdade, tem o penúltimo treinamento antes da partida de quinta-feira diante do Bahia pelo Campeonato Brasileiro.
19h30, né?
Isso, 7h30 da noite.
É bom informar o horário, né?
Com transmissão da Jovem Pan, e o Corinthians terá a equipe titular. Jadson volta ao meio de campo, Nilson.
Muito obrigado pelo seu carinho, meu caro André.
Ah, de nada.
Pois não, são 12h16 agora.
Jornal de Esportes.
Inflação do aluguel tem variação negativa na segunda leitura do mês de junho. O IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, caiu 0,61% na segunda prévia desse mês de junho, contra 0,89% de queda na segunda leitura do mês de maio. Agora, nessa segunda prévia do mês de junho, os preços no atacado apresentaram uma queda de 1,16%. As quedas continuam, de uma maneira geral, dentro do IGPM, só que vem perdendo forças. Matérias-primas brutas foram os destaques de baixa agora nessa segunda leitura, entre elas cana-de-açúcar e café. Na construção civil, os preços, no entanto, subiram, alta de 1,33%. Forte pressão da mão de obra, dissídios salariais. E para nós consumidores, inflação praticamente parada. O IPC teve variação de 0,01% na segunda leitura do mês de junho, contra 0,23% na mesma prévia do mês de maio. 6 das 8 classes de despesa desaceleraram, com destaque para a habitação. Menor impacto dela, sempre ela, a energia elétrica. Com o resultado dessa segunda prévia do mês de junho, o IGPM acumula no ano queda de 1,89%. Em 12 meses, também no terreno negativo, 0,72% de baixa. A Fundação Getúlio Vargas divulgou também que na segunda semana do mês de junho, o IPCS, a inflação para nós consumidores, teve uma forte desaceleração de 0,26 ponto percentual, ficou em apenas 0,13%. Quase todas as classes de despesa desaceleraram, 7 das 8. Mais uma vez, destaque para o grupo Educação, menos impactado pela energia elétrica residencial. Do Rio, Rodrigo Viega.
Jornal de Esportes.
Pois não, senhor, tô aqui pronto para atendê-lo. São 12h19, Fred Júnior para todo o Brasil.
Pois não, boa tarde, um abraço, ouvinte da Pan, este Jornal de Esportes. Vamos falar do Palmeiras, que joga nesta quarta-feira, 9 da noite, na Arena Palmeirense contra o Atlético Goianiense. O Palmeiras, que conseguiu uma vitória fora de casa contra o Bahia, uma bela vitória, 4-2, está mais empolgado, mais confiante para essa sequência agora que vem de vários jogos, né? Não só no brasileiro, mas competições de mata-mata. Copa do Brasil e Libertadores vêm por aí. aí para o time do Palmeiras e para outras equipes brasileiras envolvidas em outras competições. O mês agora, final de junho para julho, de muitas partidas de diversas competições. O Palmeiras encontra mais uma vez problemas para montar sua equipe. O técnico Cuca não teve uma boa notícia. Thiago Santos, contusão muscular, no mínimo 15 dias fora. Então, para volante de marcação, o Palmeiras tinha Thiago Santos, agora machucou. Felipe Melo está machucado, vai demorar para voltar. Arouca só retorna depois de agosto. Então, pode ter uma improvisação nesse setor para o jogo contra o Atlético Goianiense. Luan, zagueiro que veio do Vasco e estreou contra o Bahia, entrando no segundo tempo, pode ser colocado como volante. Ou se não, Jean e Tietê ao lado de Guerra no meio-campo pode ser uma outra possibilidade aí, Mike ou Fabiano na lateral direita. E isso é o Cuca que vai ter que definir. E claro, sempre com um ar de muito mistério, a definição surgindo na escalação momentos antes da partida. E aqui vamos ouvir Egídio, foi titular contra o Bahia. Ele vem alternando com o Zé Roberto, foi poupado ele e Edu Dracena. E o Egídio vem alternando, sendo titular e, claro, opção no banco de reservas do time palmeirense. Seu contrato vai até o final de 2017, final deste ano. E ele fala da possibilidade da renovação de contrato. Vamos ouvir Egídio aqui na Pan.
Eu converso muito com minha esposa em casa. Já se conversa, depende de renovar o contrato ou não. Tenho minha consciência super tranquilo. O que eu quero é, esse ano, jogar ainda mais do que joguei em 2015, do que joguei em 2016. Queira, a minha vontade é de ficar no Palmeiras, mas queira não se acertando, né? A gente não se acertando, é que eu esteja pronto para caminhar. Lógico que a gente quer permanecer, porque a gente está num time que hoje é o atual campeão, com a estrutura, que uma das melhores do Brasil. Mas isso aí tá na vontade de Deus. Se tiver que ficar, vou ficar. Senão, sigo o meu caminho super tranquilo e feliz.
Egídio fala se o time está mais aliviado após vencer a primeira partida fora de casa neste Campeonato Brasileiro. Palmeiras quer brigar na parte de cima da tabela, ter uma gordura, porque se precisar poupar jogadores pensando em mata-mata, principalmente da Libertadores, o Palmeiras quer ter uma boa gordura no Campeonato Brasileiro de pontos. Vamos ouvir então o Egídio a respeito.
Lógico que a gente vinha numa pressão chata de não vencer, mas sabendo que os jogos anteriores que estávamos fazendo estava tendo uma evolução boa, só o resultado positivo que não estava vindo. Então, nada melhor do que ter a primeira vitória fora de casa, né, onde que a gente não tinha feito nenhum gol fora de casa, vencer de 4-2. Então, isso dá uma, não uma aliviada, mas uma confiança maior para poder seguir no Brasileirão.
Egídio diz que o Palmeiras não vai priorizar uma competição ou outra e que o Palmeiras tem elenco para brigar por tudo: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos ouvir o lateral palmeirense.
Por isso que o Palmeiras, nós aqui, que a diretoria montou um elenco forte, né? Para saber diversificar em campeonato, botar um time no outro, já mudar umas 3-4 peças aí, deixar descansar para que outros entes dê conta do recado do mesmo jeito. Então, com certeza, como eu falei, que o Palmeiras em toda competição que entra para brigar pelo título. Então, com certeza, nós não vamos abrir mão, o que a gente conversa ali no interno, não abrir mão de nenhuma competição e lutar pelas três. Dificilmente, quase ninguém ganhou, só acho que teve o Cruzeiro em 2003, ganhou a tríplice coroa, mas que era um estadual, não foi Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mas que com certeza nós vamos brigar aí por uma coisa inédita.
Este Egídio, nessa parte, politicamente correto, porque a prioridade total para o Palmeiras é a Libertadores da América. O Palmeiras tenta tirar essa pressão da obrigação na conquista da Libertadores deste ano, em virtude do que foi feito, das contratações, do investimento realizado na temporada 2017. O William Bigode levou o amarelo, está fora, suspenso, assim, Borja deve ser titular. Depois de mais de 30 dias sem começar uma partida, Borja deve ser titular diante do Atlético Goianiense na sequência do Campeonato Brasileiro. Dudu já começou a treinar no campo, na academia de futebol, inclusive com bola, mas a tendência é que ele jogue, ou pelo menos fique à disposição para o jogo de domingo contra a Ponte Preta, ou no mais tardar, na Copa do Brasil, primeira partida, fase quarta de final, contra o Cruzeiro. Falamos do Palmeiras, aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Muito bem, meu amigo. Meio-dia 24 agora.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa.
É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opinapan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opinapan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Minha vida inteira eu treinei, eu lutei, eu caí e levantei. Porque a vida é assim. Sem batalha, não existe vitória. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação. Jovem Pan!
Cruzeiro e Grêmio fizeram o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até o momento. Porém, para os gaúchos, o empate em 3-3 evitou que o tricolor assumisse a liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio se mantém na segunda colocação com 19 pontos, um atrás do líder Corinthians. Mas Renato Gaúcho não ficou desapontado com o resultado.
Buscar o primeiro lugar ou não, isso é questão de tempo. Eu acho que o mais importante de tudo, nós estamos naquele bolo, naquele pelotão da frente. Esse é o nosso objetivo. A gente sabe que no Campeonato Brasileiro, você ganha um, dois jogos, você dá um salto muito grande no campeonato. Como se você perde uma ou duas partidas, você cai bastante na tabela. Então, é importante que nós pontuamos 4 pontos dos 6 que nós disputamos fora de casa.
Aí a palavra do comandante gremista, que imagina perder nesta janela de transferência europeia o principal jogador do seu time, o atacante Luan, deve receber proposta e o técnico gremista garante que será muito difícil segurar o atleta.
Jornal de Esportes.
T26, o mito. Vem aí o nosso Rafael Tebas para todo o Brasil. Diga lá, Tebas.
Olha, muito boa tarde, ouvinte da PAN nesse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo amanhã, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Encara o Vitória da Bahia às 19h30 no Barradão, em Salvador. Lucas Lima não treinou, está com gripe e por isso é dúvida para o jogo. A tendência é que não possa entrar em campo nessa quarta-feira diante do Vitória da Bahia. Com isso, o argentino Emiliano Vecchio deve começar jogando. No entanto, Rafael Longini e Léo Cittadini também são opções para o técnico Leverkusen. E quem conversou com a imprensa foi Jean Mota. Prefere atuar como volante, mas está bem como lateral esquerdo.
Acho que sim. Para mim é muito difícil, né? No começo, você é um meia de origem, então a marcação sempre vai ser um fator ali, né? Que a gente precisa estar melhorando. Então acho que também com o entrosamento ali dos companheiros, com o Braz, com o Lucão, com o Ferraz, a gente sempre vai ali batendo um papo e isso vai ajudando bastante. Fico feliz por não só por mim, mas pelo quarteto ali atrás de não estar levando gol. Isso é o mais importante ali para o sistema defensivo.
Aí Jean Mota em contato com a imprensa. Ele falou também sobre o Santos quando joga no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. O Santos vai bem jogando na capital paulista.
Ah, eu acho que a gente vem desempenhando um bom futebol. Até no Pacaembu mesmo a gente não havia perdido e é uma sequência de 20 vitórias, né? Então a gente sabe que o público nos ajuda, a nossa torcida nos apoia bastante. Não que na Vila não apoie, mas a gente tem sentido que na Vila, né, não tenha aquele mesmo público. Então a gente espera, vencendo os jogos, né, que a gente possa trazer esse público para a Vila, porque a gente sabe que na Vila é muito importante para a gente. O Santos é muito respeitado na Vila, então a gente tem uma força muito maior. No Pacaembu também, mas eu creio que a gente pode conquistar muitas coisas aqui dentro da nossa casa, que é a Vila Belmiro. E com a sequência de vitória, a gente pode trazer o torcedor pra gente pra lutar cada dia mais.
Aí, Jean Mota em contato com a imprensa. O Peixe que, portanto, volta a campo nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Santos, que é o quarto colocado, está no G6, tem 13 pontos até aqui.
Vamos à Inglaterra, vamos a Londres. Lá está meu amigo Alfredo Luiz Filho para todo o Brasil. Diga lá, Alfredo.
Daniel Alves será anunciado como reforço do Manchester City a qualquer momento. Trocará a Itália pela Inglaterra depois de uma temporada quase que perfeita na Juventus. Só faltou ser coroado com mais um título da Liga dos Campeões. A relação, porém, termina de uma maneira não tão amistosa como a inesperada rescisão a pedido do brasileiro. Ele tinha contrato com os italianos até o meio do ano que vem. De férias no Brasil, ele assinará um acordo por 2 temporadas com o City. O lateral acabou seduzido pela oportunidade de trabalhar novamente com Pep Guardiola. Parceria multivitoriosa no Barcelona com 14 títulos, incluindo 2 Ligas dos Campeões. Mesmo aos 34 anos, o brasileiro virou opção do City após a tentativa frustrada de contratar Kyle Walker do Tottenham. O clube ainda corre no mercado em busca de laterais, depois de dispensar de uma tacada só os franceses Sagna e Clichy. No rival United, parece ter caído a ficha que o retorno de Cristiano Ronaldo não será tão simples assim. Na Espanha, Florentino Pérez bancou que o português ainda é e seguirá sendo jogador do Real Madrid. E se alguém quiser contratá-lo, é só pagar o valor da multa rescisória, 880 milhões de libras, mais de 3 bilhões e meio de reais. Valor bem distante dos apenas 175 milhões, mais o goleiro De Gea, como havia sendo especulado pela imprensa. A justiça espanhola, aliás, anunciou hoje que o depoimento de Cristiano Ronaldo a respeito da denúncia sobre uma suposta evasão fiscal de mais de 14 milhões de euros acontecerá no dia 31 de julho. O técnico José Mourinho é outro que também precisará prestar contas ao fisco espanhol. Também nesta terça-feira, ele foi denunciado por sonegar mais de 3 milhões de euros em impostos durante o período em que trabalhou no Real Madrid, em 2011 e 2012. Direto da Inglaterra, Alfredo Luiz Filho, para a Jovem Pan.
Encerro com o maior prazer do mundo. São 12 horas e 31 minutos. Vem aí Vanderlei Nogueira com todo o time da Pan. O esporte em discussão para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Até já.
Copa do Mundo FIFA 2018.
Чемпионат мира FIFA 2018. Специально для радио Jovem Pan.
É isso, Mundial da FIFA Rússia 2018 pela Rádio Jovem Pan. Com a melhor equipe esportiva.
A Copa do Mundo FIFA de 2018.
Moscou, passei por parques, encantes.
Quem chega de outros países modernos?
A semana continua sendo marcada pelo posicionamento
da Jovem Pan. Que prazer poder receber.
Sempre feliz com um pontozinho, um empatezinho.
Com isso, ele deve ser negociado.
Um desgaste muscular está fora do jogo.
Jovem Pan. A emoção do rádio.
Bota Felipe, agora vou bater o gol.
Copa do Mundo é aqui. Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem Loja 100.